A explosão da barragem e a guerra na Ucrânia, a candidatura do ex-vice Mike Pence à presidência dos Estados Unidos da América, é convidada do Mapa Mundo, a investigadora Diana Soler. O coronel-general Alexander Sirisky informou ontem, quarta-feira, que as forças ucranianas estavam a avançar nos flancos perto de Bakhmut e que as forças russas estavam a perder terreno. Ontem também surgiu uma revelação do Washington Post, que parece importante nesta altura. 3 meses antes da destruição dos dois gasodutos Nord Stream, os Estados Unidos foram informados de que uma equipa militar ucraniana tinha como tarefa atacar aquelas infraestruturas. É o que adianta uma investigação do jornal Washington Post, que cita documentos classificados da Agência de Serviços Secretos norte-americana, a CIA, que foram revelados pelo luso-descendente Jacques Teixeira, autor da fuga de documentos do Pentágono. Washington, o governo americano, avisou a Alemanha e outros países europeus que, apesar de terem sido informados, responsabilizaram ou continuaram a responsabilizar a Rússia pela sabotagem nos gasodutos do Nord Stream. Entretanto, os peritos em engenharia e munições apontam para uma explosão deliberada, com uma razão mais lógica por trás da explosão da barragem de Kakhovka no início desta semana, segundo informou ontem, quarta-feira, o New York Times. Os parceiros internacionais da Ucrânia forneceram 170 milhões de dólares em assistência na sequência da catástrofe da barragem de Kakhovka e vários países da União Europeia prometeram mais ajuda, aliás, ajuda reiterada pela Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen. O Ministério das Infraestruturas ucraniano informou que tinha atribuído o equivalente a 37 milhões de euros para a construção de condutas de água na região, no Oblast de Kherson e noutras partes do sul da Ucrânia, a fim de restabelecer o abastecimento centralizado de água às zonas afetadas pela catástrofe da barragem de Kakhovka. Em Kherson, no sul da Ucrânia, as zonas mais baixas da cidade estão inundadas por causa da destruição da barragem. André Luís Alves, jornalista português em serviço especial para a TSF, ontem no centro da cidade, contava ao jornalista Ruben Matos, aqui da redação, o que é que viu nas primeiras horas nesta região inundada pelo rebentamento do reservatório de barragem de Nova Kakhovka.
As partes ficam adjacentes ao rio estão a ficar inundadas, que são mais baixas, por exemplo, nas zonas de Porto, que há uma elevação, isso não acontece. Mas depois, em zonas mais baixas, onde há habitações com pouca proteção, claro que estão a ficar inundadas, porque as casas são baixas e não têm muita proteção para a água, porque a água nunca sobe a este nível.
As pessoas que moram nessas casas tiveram tempo de tirar alguma coisa? Foram completamente apanhadas desprevenidas?
As pessoas estão a evacuar com muito pouca coisa. Não há muito tempo, ou seja, são operações de evacuação com pouco tempo, portanto nem trazem uns pequenos sacos, pouca coisa, não parece que, porque há uma perspectiva que isto quer dizer, que não será durante muito tempo, mas não vejo grandes sacos. Houve ontem pessoas que evacuaram diretamente para Mykolaiv, de comboio, até a meia da tarde, e em que aí levaram algumas coisas, mas são evacuações sempre muito rápidas, não há aqui muito tempo para estar a tirar mais do que um saco, um computador, e documentos.
Aí em Kherson, tens ideia de quantas pessoas é que ficaram com as casas submersas? Há também comércio, por exemplo, campos de plantação que estão a ficar submersos?
Há comércio, há indústrias, ou seja, há muita coisa afetada porque é uma cidade costeira que tem uma parte muito baixa, não é? Portanto, há bastantes zonas afetadas. Ontem o número de pessoas evacuadas era 800 pessoas, hoje dá-me ideia que há mais já, e esse número irá aumentar porque o nível da água continua a subir, ainda não estabilizou.
O que é que se está a ser feito aí exatamente em Kherson para resolver este problema, não é? Tendo em conta que a barragem está destruída, portanto que a água está a seguir um rumo incontrolável, o que é que se vê aí na cidade para resolver o problema?
Evacuações só, quer dizer, não há nada mais para fazer, quer dizer, o fluxo da água é uma bacia enorme de água, não se pode parar, não é? Portanto, basicamente a cidade está a ser evacuada. As pessoas que estão em zonas afetadas estão a ser evacuadas. Basicamente é isso que está a ser feito. Não vejo aqui mais medida nenhuma, porque também não consigo prever que tipo de outro tipo de proteção é que poderão providenciar. Quer dizer, não, isto é uma inundação, é como uma cheia em Lisboa. Quer dizer, o que é que se pode fazer? É retirar as pessoas, tirar alguns meios materiais e esperar que o nível da água desça. Não há grande coisa a fazer.
Aí em Kherson já percebemos que de facto é uma zona que está a ser afetada por esta, a destruição desta barragem. Nos arredores também há mais localidades que estão a ser afetadas ou Kherson é mesmo um dos pontos mais críticos?
Eu só estou em Kherson e só vi Kherson. É claro que toda a zona que for baixa, que fique a jusante da barragem de Nova Kakhovka, quer dizer, o que for baixo irá subir o nível da água, mas há algumas aldeias também de ambas as margens do rio, ou seja, da zona que está ocupada pelos russos, também há vídeos e imagens de zonas afetadas. É claro que nós não podemos visitar, não podemos atravessar o rio, não há nenhuma ponte acessível e para além de ser bastante perigoso, porque continua a haver bombardeamentos de parte a parte. Quer dizer, não, eu ainda hoje vi uma coluna de fumo da margem esquerda do rio, portanto, os ucranianos continuam a disparar e os russos continuam a responder.
Ontem, quarta-feira, ao fim do dia, era isto que o repórter André Luiz Alves registava na cidade de Kherson. Ataques russos. André Luiz Alves, jornalista português em Kherson, aqui em serviço especial para a TSF, à conversa com o Ruben Matos, da nossa redação. A União Europeia, através do Ursula von der Leyen e do vice da Comissão Europeia, Josep Borrell, alto representante para a política externa, a União Europeia foi lesta a prometer todo o apoio à Ucrânia. Várias centenas de casas inundadas só na margem ocidental do Rio de Dnipro. O reservatório da barragem de Nova Kakhovka pode desaparecer até sábado, de acordo com as previsões, após a destruição parcial da barragem, de acordo com as previsões da Ucre Hidroenergo, a empresa hidroelétrica estatal ucraniana. Ainda não tinham passado 24 horas e os níveis de água no reservatório já tinham descido 1,5 metros. A barragem é das maiores da Europa e abastece uma parte importante desta zona leste do território ucraniano, agora transformada em linha da frente da guerra. Talvez só daqui a uns dias, quando o nível das águas baixar mais, vamos ter uma noção mais concreta do real impacto e do número de vítimas e pessoas desalojadas na sequência da explosão da barragem. A Ucrânia, como se sabe, acusa a Rússia. Moscovo diz que foi um ato desesperado de Kiev, uma manobra de diversão pelo facto de a Rússia, segundo o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, ter conseguido repelir todas as tentativas ucranianas de lançar a muito prometida ofensiva, e foi uma expressão usada pelo próprio titular da pasta da defesa da Federação Russa. Aliás, coisa rara, o ministro da Defesa russo forneceu números de baixas em homens e equipamentos do lado ucraniano, mas também assumindo números, dizendo que são muito inferiores, de baixas do lado russo. Bem-vindo ao Mapa Mundo, Diana Soller, investigadora do Instituto de Português de Relações Internacionais, comentadora da CNN Portugal. A explosão na barragem é uma escalada na guerra?
Absolutamente, é uma grande... Quer dizer, enfim, ainda tem que se auferir se houve um ato criminoso que deu origem à escalada, ao rebentamento da barragem. A isso acontecer, que é uma probabilidade muito grande, é, do meu ponto de vista, sem dúvida nenhuma, a maior escalada no conflito desde que a guerra começou. E, portanto, é um ponto que pode ser um ponto de viragem fundamental na guerra da Ucrânia.
Podem ser determinantes os próximos dias em termos, para uma mudança do rumo do conflito. Zelensky, pouco depois da explosão, fez declarações em que também dizia que a Ucrânia vai receber um número significativo de F-16.
Veremos. Na verdade, uma das coisas que é muito interessante e que se está aqui verdadeiramente a passar é que atores muito importantes neste conflito, como por um lado os Estados Unidos e o Reino Unido e por outro lado a China e outros países como o Brasil, enfim, que têm tentado mediar uma paz, digamos, que dizem que é neutral, mas que percebemos que é em nome da Federação Russa, têm estado silenciosos relativamente às conclusões sobre aquilo que se passou ontem. Eu penso que, sendo esta escalada tão importante, a razão deste silêncio, já justificada pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, com ainda não haver evidências, ainda não haver provas do que é que verdadeiramente aconteceu, as investigações não estarem ainda concluídas, faz com que, efetivamente, o resultado desta escalada do conflito esteja adiado nos próximos dias. E isto porquê? Porque se efetivamente foi a Rússia que perpetrou este rebentamento de barragem, enfim, estamos perante, eu diria, uma nova escalada, mas uma escalada para a qual não estávamos preparados. É um tipo de ataque que é uma raridade histórica, já aconteceu, mas é uma raridade histórica.
Quando a União Soviética tentou dessa forma parar o avanço das tropas nazis.
Exatamente, mas é uma raridade histórica, antes só tinha acontecido muito tempo antes, mas implicará com toda a certeza uma reação forte dos Estados Unidos e do Reino Unido.
Ou seja, obriga o Ocidente a rever as linhas vermelhas em relação a
esta Exatamente, guerra. É esse precisamente o ponto. Se for a se concluir que é a Ucrânia, que me parece muito menos provável, obrigará também o Ocidente a rever o seu apoio internacional à Ucrânia.
Porque é crime da mesma forma.
Porque é crime da mesma forma. E, portanto, independentemente de qual seja o cenário, e parece-me, repito, que é muito mais provável que a ter havido crime tenha sido perpetrado pela Rússia por razões lógicas de ganho no conflito e nada mais do que isso.
Porque obriga a parar ou a repensar pelo menos a contraofensiva.
Obriga um conjunto de coisas, obriga a parar e a repensar a contraofensiva, cria um desastre humanitário que vai obrigar a que a Ucrânia e os seus aliados percam muito tempo ou gastem muito tempo em todas as medidas necessárias, por um lado, para salvar pessoas. Não se falou ainda de número de mortos, fala-se de 7 desaparecidos, parece-me que é um número completamente infundado.
Talvez seja bastante prematuro quando estamos a falar de poderem estar em ambos os lados das margens do Rio Dnipro, em zonas críticas, 40 mil pessoas.
Exatamente, e portanto eu duvido muito que não haja um conjunto muito determinante de pessoas que possam ter perdido a vida ou que possam ter ficado gravemente feridas. Depois há uma questão da drenagem dos solos, depois há a questão do realojamento, há a questão do apoio humanitário, há a questão da água potável, há a questão do sol arável, portanto,
há a questão das minas que foram transportadas.
Há a questão das minas transportadas. Portanto, a Ucrânia, quer queira, quer não, neste momento, com este acontecimento, se a contraofensiva efetivamente já estava no terreno e se continuar a estar, essa contraofensiva e a atenção à contraofensiva vai ter que ser dividida com todas as questões que estão relacionadas com as consequências destas cheias sem precedentes, e isso vai evidentemente mudar o curso da guerra em favor da Rússia, evidentemente, porque não só a Rússia não tem mostrado particular preocupação com as zonas ocupadas, como a Ucrânia tem como uma obrigação, enquanto democracia e na configuração de valores que a Ucrânia tem defendido nesta guerra, de prestar auxílio imediato a estas populações que são imensas. E, portanto, este momento da guerra, e só por si torna logo uma viragem na guerra, é fundamental relativamente à dispersão de meios ucranianos que estariam todos a ser poupados e a ser pensados para usar na contraofensiva. Isso já não é possível. A segunda questão está relacionada com, com a forma como os aliados, essencialmente da Ucrânia, vão encarar esta escalada no conflito, especialmente se for a Rússia a autora deste ataque. Não sendo o uso de uma arma de destruição massiva, nem química, nem nuclear, aquilo que se provoca é um ataque que pode vitimizar até 40 mil pessoas. Ora, isso é evidentemente uma escalada no conflito que os países democráticos, com os seus valores e com a forma como têm olhado para esta ofensiva da Ucrânia, com os argumentos que têm utilizado para apoiar a Ucrânia, não podem efetivamente manter-se neutrais e imunes àquilo que aconteceu.
Números atualizados, a Ucrânia diz que 42 mil pessoas podem estar em perigo devido ao colapso da barragem, a Rússia fala em 2.700 casas submersas. Estamos a falar de uma questão de direito humanitário internacional, e seria este um caso para juntar a outros e a um eventual processo contra os responsáveis políticos, nomeadamente russos, num tribunal internacional? Mas eu recordo que já por várias vezes a Diana Soller tem dito que isso só aconteceria se houvesse uma vitória militar total, o que não parece ser o caso que temos aqui em perspectiva.
Dois pontos fundamentais. O que a Rússia tem sido acusada de fazer, essencialmente, são crimes de guerra que são configurados no direito internacional público. O direito internacional público é um direito que julga, quando é possível, Estados por crimes de guerra. Depois existe o Tribunal Penal Internacional que há revelia, não é a revelia, a revelia é uma má palavra, mas paralelamente às Nações Unidas e ao Tribunal Internacional de Justiça regulado pelas Nações Unidas, pode julgar crimes de guerra e crimes contra a humanidade, etc., através de atores individuais. Aliás, o mandato contra Vladimir Putin é um mandato por crime de guerra. Este ataque, em particular, segundo os especialistas em direito internacional, não configura nenhuma das outras duas posições de que eu falei. Configura crime de direito internacional humanitário. E isso já tem consequências diferentes do ponto de vista jurídico, uma vez que, enfim, depois ver se há, de que forma, se for a Rússia responsável por este crime, ver se há de que forma é que se poderá configurar este crime, mas já toca numa especialidade do direito internacional que é ainda mais profunda que o direito internacional público, digamos assim. Portanto, é um tipo de direito que julga... não é bem, no fundo, crimes contra a humanidade, crimes contra indivíduos perpetrados por atores internacionais. E, portanto, é uma nova configuração. Agora, voltando àquilo que perguntava ao início, mais uma vez, parece-me que claramente será muito difícil julgar a Rússia ou dirigentes russos sem efetivamente haver uma vitória total ucraniana, porque não vai haver, como é evidente, nem capacidade das Nações Unidas de intimar a Rússia, membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas, para o Tribunal Internacional de Justiça, nem haverá capacidade da comunidade internacional ou do Tribunal Penal Internacional de, enfim, capturar líderes relacionados com esta as questões, a não ser que eles viajem para países que sejam abrangidos pela legislação do Tribunal Internacional, que é, como se sabe, uma questão voluntária. Os Estados é que escolhem se o fazem ou não, e há muitos Estados no mundo que não subscreveram a legislação do TPI.
Aliás, por ter subscrito a legislação do TPI e estar na iminência de receber Vladimir Putin numa cimeira, a África do Sul está a ponderar, ou os BRICS estão a ponderar passar a cimeira que está prevista para agosto na África do Sul, passá-la para a República Popular da China. Antony Blinken, o secretário de Estado norte-americano, fez recentemente na Finlândia um discurso que afastou de algum modo Washington daquela tónica de castigar a Rússia, julgar os seus líderes. Foi um tom algo diferente daquilo a que tínhamos estado habituados e daquilo que tem sido o tom maioritário das declarações de dirigentes políticos ocidentais sobre a Rússia e sobre a responsabilização da Rússia por esta guerra.
O que Antony Blinken fez em Helsinki, que é muito importante e que passou relativamente despercebido, mas que não deixa de ser, quer dizer, eu acho que é um momento fundamental do ponto de vista diplomático deste conflito, foi expor, foram duas coisas. A primeira é dizer que os Estados Unidos, os aliados, juntamente com a Ucrânia, estão, no fundo, a tentar encontrar um consenso sobre aquilo que é uma paz justa e sobre aquilo que são as condições que a Ucrânia deve aceitar para se sentar à mesa das negociações. Em segundo lugar, delineou esses pontos. E eu diria quais são muito rapidamente, porque acho que isto é verdadeiramente importante. Em primeiro lugar, os pontos relativamente à Carta das Nações Unidas. Soberania, integridade territorial e independência. Portanto, isto não tem absolutamente nada de novo. No entanto, como se subentende, é uma soberania que contempla todo o território da Ucrânia. Segundo ponto, não se pode negociar a paz sem a participação total da Ucrânia nessas negociações de paz. Isto, no fundo, contraria a ideia que se começava a a aparecer noutros países esta ideia de que o mediador de paz deve ser o mediador que não se envolveu na guerra, que é uma ideia muito há século XIX, que aliás não desagrada à Rússia, que tem uma leitura do direito internacional muito mais próxima do direito internacional do Concerto das Nações do século XIX do que da Carta das Nações Unidas do século XX e XXI, mas não deixa de ser um dado importante, porque foi uma coisa que não se tocou de uma forma particular, mas começou-se a dizer, especialmente nas últimas semanas, que o bom mediador é um mediador que não está envolvido no conflito. Ora, isso exclui todos os mediadores que possam ser favoráveis à Ucrânia e inclui todos os mediadores que possam ser favoráveis à Rússia. Portanto, isso é um ponto que também fica esclarecido. O terceiro ponto, o apoio à Ucrânia na reconstrução e na recuperação, com a Rússia, e este detalhe é importante, a pagar a sua parte. Ou seja, também afasta as visões muito exageradas de que a Rússia tem que pagar todas as recuperações, toda a recuperação da Ucrânia, que se deve usar o dinheiro apreendido na Europa com as sanções para começar a pagar a reconstrução da Ucrânia. Não, a Rússia terá uma parte da responsabilidade, não a parte total na recuperação
da
Ucrânia.
Mas isso moralmente até poderia fazer algum sentido, porque foi a Rússia que desencadeou a guerra e que fez a invasão em larga escala, mas vai perdendo força também à medida que a Ucrânia ou alguém pela Ucrânia vai multiplicando ataques, seja com drones ou incursões no próprio território da Federação Russa.
É verdade. No entanto, aconteça o que acontecer, a Rússia será sempre o agressor nesta guerra e, portanto, se quisermos olhar para o direito internacional com imparcialidade, o que nós sabemos que depois nas relações internacionais não é aquilo que acontece, o que acaba por contar é quem é que vence a guerra ou é quem é que sai, neste caso, do meu ponto de vista, da guerra com maior poder negocial, digamos assim, e portanto isto é um recuo. Esta ideia da Rússia pagar a sua parte, em inglês é paying their share, já é um recuo relativamente a posições de a Rússia tem que pagar tudo, a Rússia é inteiramente culpada. Portanto, isto é o caminho para uma posição mais moderada. Mais dois pontos muito importantes e talvez os mais, três diria eu, os mais importantes. Por um lado, a ideia de responsabilização e reconciliação em conjunto. Portanto, a ideia de que...
que aqueles povos continuarão a ser vizinhos, aqueles países continuarão a ser vizinhos.
Exatamente.
E têm de encontrar bases mínimas de entendimento.
E contrariando um pouco a ideia ucraniana de que a Rússia tem que pagar, de que a Rússia, quer dizer, no fundo é tentar encontrar uma posição mais moderada, que por um lado responsabiliza a Rússia, mas que por outro lado encontre saídas para que a Rússia e a Ucrânia consigam dialogar no pós-guerra, digamos assim. Quinto ponto, que é muito importante também, o uso das sanções como moeda de troca, ou seja, olhar para as sanções como algo que se pode ir retirando paulatinamente à Rússia em troca de concessões da Rússia à Ucrânia. E finalmente um ponto que também parece muito importante, que é o convite a qualquer Estado que esteja interessado em mediar a paz a juntar-se a este grupo de trabalho, que aparentemente tem cerca de 50 países. E portanto o que Antony Blinken fez...
Isso será um convite também à China, particularmente,
foi declaradamente, foi declaradamente, o discurso diz declaradamente, Estados como a China e o Brasil. Diz que qualquer Estado é bem-vindo, especialmente se tiver uma ideia construtiva para a paz, mas que Estados como a China e o Brasil, sublinhado, são muito bem-vindos nestas negociações de paz. Portanto, não só foi a primeira vez que os Estados Unidos abordaram a paz neste conflito, do ponto de vista diplomático, abordaram condições de paz, como me parece que estas condições que Antony Blinken pôs em cima da mesa são condições muito mais razoáveis do que a maioria das condições que outros Estados vieram propor, incluindo Ucrânia, incluindo Rússia, incluindo China, incluindo Brasil, enfim... São condições que tentam conciliar os interesses de todos os Estados que estão envolvidos no conflito. Agora, vamos ver se os acontecimentos na barragem de Nova Kakhovka não vão pôr em risco estas intenções americanas.
Mas não deixa de ser revelador que até agora, estamos a falar quarta-feira ao início da tarde, não deixa de ser revelador que os Estados Unidos tenham tido muita cautela. John Kirby, o porta-voz do Conselho Nacional de Segurança, disse que não era possível afirmar de forma conclusiva quem foi o responsável pela explosão da barragem.
Eu estou convencida que esse tipo de abordagem está relacionada com uma de duas coisas. Ou ganhar tempo para a administração americana e, neste caso, também para o Reino Unido, que tem a mesma posição, ao contrário dos outros parceiros europeus que foram muito rápidos a condenar a Rússia, dar tempo para uma tomada de decisão, porque, como dizia há pouco, uma escalada desta natureza implica uma mudança da posição do Ocidente relativamente à questão ucraniana. E, portanto, pode ser uma questão de ganhar tempo. E pode ser também uma questão, e esta hipótese tem que ser posta, não só de ganhar tempo, mas de tentar adiar ou chamar inconclusivo às investigações a este caso, como por exemplo aconteceu com o Nord Stream 2. Porque é que esta posição pode interessar
o Nord Stream 2? O Washington Post revelou há um par de dias que os Estados Unidos tinham informação que tinham sido forças ucranianas a fazer rebentar o gasoduto. 3 meses antes da destruição dos 2 gasodutos Nord Stream, os Estados Unidos foram informados da existência de uma equipa militar ucraniana que tinha como tarefa atacar aquelas infraestruturas. O Washington Post cita documentos classificados da CIA que foram revelados pelo luso-descendente Jacques Teixeira. Washington avisou a Alemanha e outros países europeus que, apesar da informação, continuaram a responsabilizar a Rússia.
Isso é outra possibilidade, no sentido, aliás, por partes. Por um lado, como estava a dizer, pode ser ganhar tempo para tomar uma decisão, mas também pode ser adiar este problema ad eternum para que não tenham que tomar uma posição. Porque há uma coisa que é entendida desde o início do conflito, é que os Estados Unidos e o Reino Unido, mas os Estados Unidos principalmente, estão dispostos a ajudar a Ucrânia por tempo indeterminado, pelo menos enquanto Biden for presidente, mas sem envolverem as suas forças no terreno ou as da NATO. E, portanto, uma escalada desta natureza pode obrigar a rever essa posição. E, portanto, adiar este conflito, ou adiar esta solução, ou adiar esta conclusão ad eternum pode, de alguma maneira, proteger Washington de entrar em confronto na Ucrânia. Isto também é uma possibilidade, parece-me a mim. Relativamente à possibilidade de...
Mas entrar em confronto na Ucrânia, os Estados Unidos entrarem em confronto na Ucrânia com tropas no terreno por causa de situações como a que aconteceu com a barragem?
Não sabemos exatamente o que é que... situações como que aconteceram na barragem é um crime que, como dizia há pouco, pode matar milhares de pessoas. No fundo, nós, a minha sensibilidade diz-me que, como nós não olhamos para este problema como um problema relacionado com armamento, com o uso de armas químicas ou o uso de armas nucleares estáticas, etc., não vemos esta escalada tão gravosa como ela realmente é. Ou seja, se o rebentamento de uma barragem obrigar ou originar a morte de milhares de pessoas, e se houver um responsável por isso, a guerra não pode simplesmente ficar da maneira que estava ou que está. É efetivamente uma escalada, não com o uso de armas de destruição maciça, mas com as consequências que poderia ter o uso de armas de destruição maciça. Portanto, até pode criar-se aqui uma equivalência. É uma coisa que eu tenho, quer dizer, ainda estamos todos um bocadinho a digerir este acontecimento, mas a mim parece-me que a gravidade deste acontecimento é equiparável ao uso de armas perigosas. E isso pode efetivamente transformar as posições ocidentais relativamente ao conflito. Para um lado e para o outro. Já agora peço desculpa. Quer-se
Confirma a responsabilidade da Rússia ou se for uma ação ucraniana?
Ou se for uma ação ucraniana, porque aí obriga também o Ocidente a ter uma atitude...
Aí parece mais evidente, claro. Aí teria que obrigar o Ocidente a repensar o apoio.
Eu diria que não pode ser totalmente assim.
Ou a dimensão do apoio.
Exatamente, exatamente.
De qualquer forma, o Instituto para o Estudo da Guerra, uma organização, um think tank com base em Washington, afirma que não pode oferecer uma avaliação definitiva da responsabilidade pela destruição da barragem de Kakhovka, mas escreve que o balanço das provas, o raciocínio e a retórica sugerem que os russos danificaram deliberadamente a barragem. Diana, proponho uma mudança de página neste mapa mundo. O antigo vice-presidente Mike Pence apresentou segunda-feira a candidatura à Casa Branca, vai desafiar o antigo chefe, Donald Trump, nas primárias republicanas de 2024. Como é que se pode olhar para isto?
A primeira coisa que eu diria é que dos candidatos todos que já apresentaram a sua candidatura, todos eles são de alguma maneira trumpistas. Isso mostra, antes de qualquer outra coisa, que independentemente de quem ganhar as primárias, há uma probabilidade muito grande que o candidato seja um candidato ideologicamente, ou seja, Trump, ou seja, um candidato ideologicamente próximo, muito próximo de Donald Trump. E isso reforça a ideia de polarização da América, a ideia de que há duas Américas, a ideia de que há uma radicalização muito grande da América, neste caso da direita americana, e que os próximos tempos não vão ser fáceis nos Estados Unidos.
Aliás,
essa é a
quando, quando se olha para o perfil de Mike Pence, é um conservador evangélico, é um feroz opositor à legalização do aborto. Ele teve o primeiro comício esta quarta-feira, ontem, no estado do Iowa, um dos estados decisivos para as primárias. Depois de meses de especulação sobre se iria de facto participar na corrida pela nomeação republicana, Pence, se for vitorioso contra Trump e se fosse vitorioso numa eleição contra Joe Biden, seria um presidente muito diferente do que foi Donald Trump, ou estamos mais a falar de mudanças mais de estilo do que propriamente de substância?
Há duas diferenças, parece-me. A primeira é que Mike Pence, se é possível, é mais conservador do que Donald Trump. No sentido em que, apesar de tudo, Trump é um candidato anti-establishment e é um candidato muito ruidoso nesse lado radical da América, mas Pence é o verdadeiro conservador no sentido mais negativo da palavra. Como os exemplos todos que deu mostram de uma forma muito significativa. Por exemplo, Trump não tem uma posição forte sobre a interrupção voluntária da gravidez. Portanto, esse é um aspecto diferente. O segundo aspecto diferente é que, ainda que seja conservador, Pence mostrou que é um constitucionalista e que é menos anti-establishment que Trump, quando recusou o pedido de Trump de não fazer a transição pacífica no Senado e no Congresso, portanto, na Câmara dos Representantes.
Seria um presidente mais respeitoso das instituições?
De uma maneira conservadora, provavelmente sim. O problema das interpretações muito conservadoras das instituições é que são interpretações que olham para a Constituição de uma forma quase literal e estão a olhar para um texto do século XVIII e a tentar aplicá-lo permanentemente no século XXI, que não faz qualquer sentido. Mas do ponto de vista do respeito pelas instituições, há indícios de que Pence seria mais institucional do que Donald Trump. Agora, em tudo o resto, eu penso que a esmagadora maioria das ideias, nomeadamente na política externa, passariam pelas ideias que Donald Trump tem subscrito e tem avançado.
Pence anunciou a candidatura um dia depois de o antigo governador de Nova Jersey, Chris Christie, se ter juntado também à à corrida, à competição. Os antigos governadores Nikki Haley e Asa Hutchinson também estão na corrida, tal como o chefe do executivo do Dakota do Norte, Doug Burgum, além de Ron DeSantis, governador da Flórida, como já sabia. Mas é o antigo presidente quem lidera as sondagens internas, apesar de enfrentar múltiplas investigações criminais sobre a conduta pessoal e profissional, que já deram origem a dezenas de acusações criminais em Nova Iorque, como sabemos. O que é que se pode prever daqui até à Convenção Republicana?
Ainda falta algum tempo.
Temos quase um ano pela frente.
Sim, ainda falta muito tempo. Eu não arriscaria previsões, porque se há coisa que a política dos Estados Unidos me tem ensinado ao longo destes anos todos, é que fazer previsões relativamente às eleições norte-americanas cria uma grande probabilidade de errarmos. Agora, pode-se dizer uma coisa que é importante, penso eu, é que neste momento não há rivalidade assinalável a Donald Trump, mesmo a candidatura de Ron DeSantis, que era a mais aguardada pelos republicanos e aquela que mais sombra pode fazer a Donald Trump, está muito atrasada relativamente à candidatura de Donald Trump. Agora, um ano é muito tempo, não me parece que para a base republicana os processos judiciais movidos contra Trump possam fazer uma grande diferença, tendo em conta o perfil do eleitorado republicano neste momento, especialmente o eleitorado que vota nas primárias. Agora, quer dizer, um ano é muito tempo, as campanhas norte-americanas são campanhas muito intensas e às vezes muito sujas, e com um grau de imprevisibilidade muito, muito grande. Portanto, a única coisa que se pode dizer agora com alguma certeza é que Donald Trump continua, pelo menos até agora, a ser largamente favorito para os republicanos, e não há indicação nenhuma que isso vá mudar num futuro próximo. Se houver imponderáveis e tendo em conta a campanha das primárias, que, como eu disse, têm efetivamente alguma influência na forma como as pessoas votam, veremos. Agora, neste momento, nada indica que seja esse o caminho.
Muito obrigado, Diana Soller. O Mapa Mundo regressa na próxima semana.
Muito obrigada.
O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.